Secretário, faça chamada.
Vereador Clovimar Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Maurílio Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouro-pretano, declaro aberta essa sessão. Registrar a presença do vereador Leonardo e do vereador Luiz Gonzaga. Coloque em discussão a ata da 11ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordavam muito como estão, quem não concordava manifestar. Uma abstenção do vereador Leonardo Barbosa e 7 favoráveis. Coloque em discussão a ata da 12ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 12 de fevereiro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordavam muito como estão, quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos o expediente antes. Transformamos essa reunião em reunião especial e convido os vereadores Leonardo Barbosa e Luiz Gonzaga para dar entrada a esse plenário, o senhor José Tavares dos Santos, que vem falar sobre o resultado das eleições de 2008 e assuntos relativos ao bairro Bauxita. Seja bem-vindo. O senhor tem 10 minutos. Sim. Tem 10 minutos, fica à vontade.
A todos, meu cordial boa noite, ou boa tarde, 18 horas que é boa noite. Senhores vereadores, vereadora, rádio ouvintes, estou aqui pela quarta vez fazendo uso da tribuna livre, espero que essa não morra, para que possa expressar o meu pensamento, assim como muitos surpreendentes por aqui passaram. Inicialmente falarei sobre o loteamento do Sindicato Metalúrgico Cachoeira do Campo. O histórico desse loteamento, hoje, bairro Pôr do Sol, se confunde e nasce na época da promulgação da nossa atual Constituição, ou seja, 1988. Até essa época, os políticos tudo podiam fazer, pois não existia ainda, a meu lado da lei, a responsabilidade fiscal. Hoje, só usada para dizer não aos pedidos e clamores dos contribuintes. Ou alguém conhece algum político municipal, estadual ou federal que foi parar atrás das grades por não respeitar essa lei ótima e que também não pegou? Voltando ao alojamento, farei um resumo histórico. Em 1988, o então prefeito de Ouro Preto, Dr. Zé Leandro, na ânsia de fazer o seu sucessor, do Wilson Milagre, desapropriou o sítio do vereador da época, senhor Dionísio Xavier, que abria a mão de seu patrimônio para desafogar a área urbana de Ouro Preto, naquela época, há 20 anos, já não tinha para onde expandir com segurança e dignidade. O sucessor foi eleito. Depois de uma eleição anulada pela primeira vez, o senhor Ângelo Oswaldo demonstrou seu poder de fogo dentro do judiciário. Foi derrotado 2 vezes. Mudanças na economia nacional, a eleição de Fernando Collor e outros entraves burocráticos fez com que tudo ficasse parado. O senhor Ângelo Oswaldo veio a suceder o Wilson Milagre, conseguiu impor aos leandistas a primeira derrota. Usando a cadeira do trono, o prefeito Ângelo Oswaldo fez também um projeto de lei, passando o loteamento de 320 para 451 lotes. Foram doados ao sindicato Metalúrgico de São Julião e esse, por sua vez, repassou os sindicalizados, ainda incluindo os servidores públicos municipais. O sindicato deveria terminar a infraestrutura quase pronta na época de Wilson Milagre. Assim não fez e ninguém cobrou responsabilidade. Também na lei 027/95, que doava, existia e deixava claro que aqueles que não edificassem seus respectivos lotes não poderiam vendê-los e que ainda esses seriam revertidos para o patrimônio público sem ônus para os donatários. Fiz denúncias assim, entre aspas, ouro-pretanos pagam R$800 mil por pasto de éguas. Descalabro do dinheiro público, nada adiantou. Doutor Zé Leandro, senhora Marisa e outra vez Ângelo Oswaldo não exigiram a reintegração de posse. Em 2005, a vereadora Regina Braga fez tramitar o projeto de lei 02405, projeto esse que foi aprovado nessa casa e sancionado pelo mesmo prefeito que a sancionou a lei 02795, revogando a lei 02795, nascendo a lei 03205, dando sombras à legalidade aquilo que eles pregavam em 1995, e hoje legalizou as maracutaias com os gastos do dinheiro dos contribuintes. Caso os prefeitos fizessem valer as leis por eles elaboradas, teria hoje mais ou menos 200 lotes não poderia ser erguidos casa com dinheiro liberado, onde poderia ser erguido casa com dinheiro liberado pelo governo federal e que acabou voltando por falta de área. Vejo com preocupação e tristeza o vice-prefeito Dr. Dimas, junto com os moradores, querendo denegrir a imagem do ex-vereador, o senhor Dionísio Xavier, pessoa que eu conheço bem, merecedor de respeito e de não ser chamado de descumpridor dos seus tratos. Quem não honrou a palavra ou as calças foi Zé Leandro, que prometeu oficialmente fazer a infraestrutura dos bairros. Mesmo no seu segundo mandato, não honrou. Alegou que o loteamento tinha prerrogativas jurídicas de loteamento particular. Assim também foi a senhora Marisa Xavier, prometeu e não cumpriu. Volta o anjo e lava as mãos. Vem o doutor Dimas fazendo política, pensando já na reeleição, na sua sucessão do governo do anjo. Mais uma vez, que esse não pode candidatar em 2012, que é o anjo. Doutor Dimas, não é assim que se mostra serviço. Respeite quem deve ser respeitado. O liberal deveria fazer uma reportagem com pessoas idôneas, falando a verdade e tratando o senhor Dionísio Aguarda. Ao indagar o vereador, o senhor Flávio Andrade, em novembro de 2008, nos corredores dessa casa, ele afirmou que todas as associações de bairros de Ouro Preto estão irregulares. Somente a do bairro São Francisco era legal. Não sei se em Cachoeira ou Ouro Preto. Causou-me estranheza, uma vez que ele é o grande mentor e incentivador da criação dessas associações. Agora falarei sobre a eleição de 2008 e como um todo. A política de Ouro Preto, há muito tempo, está órfã de líderes. Depois do Dr. Benedito Xavier, apareceu Zé Leandro e Ângelo Oswaldo. No fundo, os senhores Zé Leandro, Wilson Milagre, Ângelo Oswaldo e assim também a senhora Maria Xavier não mostraram aos ouropretanos para que foram eleitos. O seu anjo demonstrou desde 88 a sua liderança junto ao judiciário como um todo. Anulou a eleição, deixou dívida enorme quando saiu. Voltou a se eleger e foi o único até hoje a ser reeleito para o cargo. Em 2008, usou e abusou da máquina, fez com chave com empresários, sendo assim, fez uma campanha milionária. Os empresários serão ressarcidos com certeza, com o dinheiro do povo. Obras ficarão sem ser realizadas. Fui convencido a transferir o meu domicílio eleitoral de Acaiaca, onde fui vereador, para Ouro Preto, em 15/8/2007. Ingressei-me no grupo intitulado Terceira Via, acreditei nos ideais e os sonhos dos filiados. Veja que aparece o senhor prefeito Anjo e faz um acordo com o senhor Gleisi Boroni, convencendo-o de não candidatar a prefeito. Fomos traídos, nem sequer fomos ouvidos, nem mesmo o advogado Santana, pré-candidato a vice. O que vimos foi que o povo está pagando, ou seja, a Terceira Via foi vendida com várias dezenas, com algumas ou duas dezenas de cargos, onde os ocupantes indicados ficam na obrigação de repassar considerável percentual dos salários à Terceira Via. Ficamos preocupados com os pareceres liminares concedidos pela Justiça Eleitoral a pessoas pouco idôneas. Foi e está sendo omisso a Justiça Eleitoral, que não vê e não investiga com rigor as prestações de contas dos candidatos, em especial os eleitos. Mais uma vez, volto a dizer, Ouro Preto não tem um líder nato, e sim líderes fabricados pelas vultuosas quantias em reais. Os líderes mais recentes, Gleisi, Curuzu e Júlio Pimenta, estão se deteriorando ao dormirem com palavras, denúncias e faltas e falta de explicações e satisfações que deveria dar aos ouropretanos e seus eleitores. Esta casa não pode carregar indefinidamente denúncias de desvios, de subfaturamento de obras e secretarias. O aumento de salário efetuado em janeiro de 2005 de julho de 2005, retroativo de janeiro, não foi digerido por nós nem engolido. Vereadores que jogaram moedas junto comigo, nos vereadores de 2001, 2004, salários era em torno de 5 mil. Hoje, pactua de um salário de 18 mil. Naquela época era imoral. Agora dizem que é imoral, mas é legal. Onde vamos parar com essas posições desses vereadores que chegaram a deitar na rua e agora caminham com fardos e frutuosas quantias em seus salários, denúncias de desvios? Outros desse mandato, 2009, 2012, ocupam as cadeiras sob suspeita de beneficiamento pela justiça eleitoral. A casa está com a moral baixa e a credibilidade balançada. O povo é inteligente e observador. Tem feito a renovação sistemática de algo em torno de 50% da casa, mas não tem surtido o efeito inesperado. Na campanha eleitoral, prometem ser críticos e imparciais, mas, uma vez eleitos, são logo contaminados pelo vírus do poder e dos cargos indicados e comissionados. Se calam, deixam de ser os portavoz de quem os elegeu. Quando não são reeleitos, dizem que o povo é ingrato. Nós, brasileiros, estamos cansados de promessas em vão. Chega! Queremos ação, fiscalização e bom uso do dinheiro público. Não é o sonho, é nosso direito. Portanto, exigimos que essa casa mostre para que foi constituída e não ser prostituída. Sugiro eliminar a reunião de quinta-feira para, assim, os vereadores fiscalizarem mais o Executivo e suas realizações, quando as têm. Estão reunindo muito. Leis já existem, muitas. Espero que as façam ser respeitadas. Saiam para as ruas e os interiores do município. Assim, sentirão a real dimensão do sofrimento dos urupetanos. Obrigado.
Algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu quero agradecer a sua presença, Tavares. Você sabe que... Não é isso não. Eu vou falar. Eu não estou com pressa, não. Vou falar.
Ah, então tá bom. Achei
que tá sem dispensar. Não, o tempo não é curto, não. Pelo contrário. A Câmara está reunida aqui hoje, seriamente, como todas as reuniões, para trabalhar. Se alguém quer pular carnaval, vai ter um momento propício para isso. Né? E eu te admiro, você sabe disso. Você já foi vereador, você é uma pessoa lúcida e tudo, mas discordo de algum, não digo todos, mas de várias considerações. Talvez não seja o momento oportuno da gente discutir. Acho que, como eu te estimo, acho que você é uma pessoa de valor, acho que tem muito que contribuir, até pela experiência que você já teve. Alguns nem te dão tanto crédito, justamente porque, às vezes, se mistura com pessoas que talvez não tenham credibilidade. E galinha que acompanha a pata, às vezes, morre afogada. Né? Mas da minha parte, você sabe, tem toda consideração, toda estima, sempre bem-vindo a essa casa. E vale algumas considerações futuramente para a gente discutir e conversar. Só discordo, principalmente, que a casa está com a moral alta. Esta casa, pelo menos nesta legislatura, também nas anteriores, mas principalmente nesta, começou a pleno vigor, com todo o trabalho, com todo o empenho, para fazer o legislativo, fazer jus a que nós somos eleitos. Todos os vereadores dos 10 estão empenhados. É só ver essa reunião que nós tivemos, foram quantas? Nós aprovamos aqui a ata. Já tivemos mais de 14 reuniões produtivas, casa cheia, inclusive uma das reuniões, inclusive a audiência pública que nós já fizemos, é resultado, inclusive, de uma reunião amanhã em Belo Horizonte para tratar de uns assuntos tão importantes que é a questão da novelas. Então, estamos nessa empreitada com vereadores que foram eleitos pelo povo, os verdadeiros representantes, também o prefeito municipal, que foi eleito, reeleito, juntamente com o vice, para fazer jus, né, aquilo que o povo confiou. E vamos trabalhar, né, críticas construtivas são bem-vindas, para que a gente possa fazer o melhor possível, e isso nós estamos empenhados, e com seus aconselhamentos, e esperamos com seu apoio, que eu tenho certeza que vamos ter. Muito obrigado pela presença, retorno a palavra às suas considerações finais.
Não, a gente, às vezes, no calor das palavras, acaba não ofendendo a um, nem quer ofender. Estou falando que não dizer como um todo. Sei que são apenas 45 dias que as reuniões começaram no dia 15 de janeiro, devido ao recesso parlamentar. Mas é que a gente sente, às vezes, vocês, como o calor da euforia da recém-reeleição do prefeito, a própria reeleição do presidente da casa, com uma vultuosa votação, que as coisas andam bem, mas não tão bem como todos podem pensar. O Ouro Preto não está no mar de rosa. O Ouro Preto está com problemas, tem problemas, os problemas persistem e dinheiro parece que não está faltando, porque tem vias de aumentar salário, comissão e tudo mais. Então, a gente fica preocupado. Será que vai terminar tudo bem? Ou vai terminar tudo como terminou antes, em outro mandato? Muito obrigado, mais uma vez. Felicidade para todos, bom carnaval.
Nós que agradecemos. Peço a mesma comissão que conduza o senhor José Tavares para o plenário. Solicito a mesma comissão que dê entrada no plenário da senhora Odice Dutra dos Reis, presidente da Associação Pro Moradia de Cachoeira do Cambo, vem falar sobre a referida associação. Está presente? Não está presente, nós vamos dar... Teve justificativa, não? Então, infelizmente, não está presente, não interessou falar sobre o assunto. A gente lamenta, porque a gente deixou de marcar uma outra pessoa para a tribuna livre, né, sendo que são duas por reunião, e a pessoa acaba comparecendo, acaba prejudicando uma outra que queria fazer uso da palavra, infelizmente, vai ter que ficar para a próxima reunião. Solicito o secretário, então, que leia o expediente.
Tem um convite da APAE, convidando para a missa da primeira Eucaristia dos alunos e em ação de graças pela conclusão da obra do pátio externo da APAE. Vai ser dia 27 de fevereiro, às 8h30 da manhã, na própria APAE.
Seguinte convite para todos os vereadores é dia 27/2, às 8h30 da manhã, na APAE. Uma missa de primeira Eucaristia, né? Dia 27 é sexta-feira.
Relatório da comissão. Assinado pelos vereadores Regina Braga, Luiz Gonzaga e Maurício Moreira, a comissão que foi escolhida para estudar questões ligadas ao bairro Taquaral. Problemas verificados na rua Águas Férreas devido às fortes chuvas. As obras de calçamento realizadas recentemente não resistiram. Supõe-se que, como o terreno é escorregadio, as obras a serem realizadas no local precisarão de sistema de tubulões ou de bate-estaca. Caso contrário, os problemas de desabamento serão recorrentes. A rua Nossa Senhora de Fátima, em virtude do desmoronamento de um barranco, a referida rua está cheia de entulho. Por isso, a comunidade solicita a retirada urgente dos entulhos e a construção de um muro de arrimo para conter novo desabamento local. E na Avenida Farmacêutico do Ilho Passos, em virtude de constantes deslizamentos de terra, o muro de gabião construído recentemente também se encontra comprometido, está estufado. A comunidade pede vistoria na obra do referido muro. A comunidade do Taquaral pede também devidos reparos nas obras de calçamento da rua Águas Férreas, limpeza geral no bairro, limpeza de alguns bueiros e limpeza geral nas canaletas da Avenida Farmacêutico do Ilho Passos. Assina vereador Regina Braga, vereador Luiz Gonzaga e vereador Maurício Moreira.
Ciente, e eu solicito à secretaria que a gente faça um ofício ao prefeito, anexando o presente relatório, para que ele tome providência juntamente com as secretarias pertinentes.
Relatório de outra comissão, essa destacada para ver a questão da rede na rua Valdomiro Félix de Matos e aquele sarilho que foi falado na última reunião. Houve a visita dos vereadores Regina Braga e Luiz Gonzaga. O problema verificado, a quantidade considerável de água, principalmente em período chuvoso, cai um sarilho e há mais de 6 anos essa água deveria desembocar na referida rua, não está desembocando. Supõe-se que a água esteja passando debaixo de algumas ruas do bairro, o que poderá causar uma catástrofe. Por isso, os moradores pedem providências urgentes por parte da Prefeitura. Assina a vereadora Regina Braga, vereador Luiz Gonzaga.
Ciente, da mesma forma, solicito a secretaria. Podia encaminhar até os dois relatórios em conjuntos, solicitando providência por parte da Prefeitura.
Associação dos Moradores das Cabeças, cumprindo a lei 7594, que dispõe sobre concessão de utilidade pública, atesta o seu regular funcionamento nos anos 2007 e 2008, comprovando com as cópias das atas das reuniões da entidade nos últimos anos anexos. Assina Milton da Silva, que é o presidente, e Ailton da Silva, que é o primeiro secretário. Essa entidade já tem o título de utilidade pública? Não sei se já.
Estação dos Bairros da Cabeça já tem. Né? Inclusive tem um terreno.
É.
Né? Aqui eles estão solicitando, estão dando um atestado para solicitação? Ah, tá. Ele já tem o título, então testando a Câmara, é ciente então, né? Para a Câmara, conhecimento da Câmara, e peço para arquivar a documentação toda anexa. Ciente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$10.000 para o programa da Farmácia Popular do Brasil.
Ciente.
Portaria 1309 do presidente da Câmara, concedendo ponto facultativo nas repartições da Câmara nos dias 23, segunda-feira, e 25, quarta-feira de cinza, excetuando o serviço de segurança desarmada.
É, nós estamos colocando aqui, seguindo inclusive a sugestão, a mesma forma da prefeitura, vereadores, ponto facultativo na repartição da Câmara, dia 23, que é segunda-feira, e dia 25, que é quarta-feira, excetuando, claro, serviços considerados essenciais na questão da segurança desarmada, terão um expediente normal. Então, seguindo o mesmo modo da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, esses dois dias vão ser pontos facultativos na casa.
Portaria 15/2009, também do presidente da Câmara, que resolve alterar o horário de funcionamento da Câmara no dia 20 de fevereiro, sexta-feira, que será de 7 às 13 horas, tendo em vista a sessão de dependências dessa casa para uso de rádios locais e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e considerando também o excessivo barulho oriundo da Praça Tiradentes nos preparativos do Carnaval.
Amanhã já tem a programação do Carnaval, então vai ter alguns blocos à tarde. Então nós estamos mudando o expediente, amanhã dia 20, sexta-feira, a Câmara vai funcionar de 7 às 13 horas. Tá? Vai ser funcionamento normal. Vamos comunicar a toda a assessoria, peço comunicação desta casa, também que informe as rádios locais que desse funcionamento de amanhã.
Projeto de resolução 0309, do vereador Júlio Pimenta, concedendo título de cidadão honorário.
Eu nomeio comissão especial, formada pelos vereadores Luiz Gonzaga, Moisés Rodrigues e Maurílio Zacarias, para que possa aparecer sobre referida solicitação.
Projeto de resolução 0409, também do vereador Júlio Pimenta, concedendo título de cidadão honorário.
Solicito a comissão formada do vereador Paquinha, vereador Silmério, vereadora Clovimara Batalha, dá parecer sobre a solicitação. Passamos então para a ordem do dia.
Indicação 4309, vereador Moisés Rodrigues de Paula, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de instalar corrimão de metal nas escadarias da rua Paracatu e também melhor sinalização com as devidas placas de trânsito de mão e contramão nas imediações da rua Antônio de Albuquerque e rua Paracatu, entre os bairros Pilar e Rosário. Justifica o autor que a confusão no trânsito provocada pela falta de sinalização, além de causar tumulto e perigo aos pedestres, sistematicamente vem provocando rachaduras nas residências daquela região. Haja vista a enorme contingência de veículos que por ali circulam. Por outro lado, na rua Paracatu, transitam constantemente vários pedestres, muitos deles idosos, sendo principalmente o período de chuva, se torna veemente o risco de acidentes. Assina o vereador Moisés Rodrigues.
Em discussão, indicação número 43, de autoria do vereador Moisés Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Queria até parabenizar o vereador Moisés. Eu tenho uma indicação também que eu entrei, mas foi fora da hora hoje. Vai ser lido só na semana que vem, no tocante à sinalização da rua Antônio de Buquerque. Tem duas placas de contramão, mas acho que é a contramão mais desrespeitada do Brasil. Ninguém obedece. Então, só registrar que na semana que vem vai vir outra reforçando isso. Mais uma vez, parabenizo o vereador Moisés pela iniciativa.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 4409, também do vereador Moisés. Solicito que a prefeitura estude a possibilidade de dar manutenção da Estrada das Três Porteiras, que tem seu início na entrada da estalagem das Minas Gerais, o SESC, ligando-se à comunidade rural de Fundão, distrito de Rodrigo Silva. Justifica para algumas famílias da comunidade acima, esta é a única via de acesso e de saída para a estrada principal de Rodrigo Silva, ou então para rodovias do Inconfidentes. E essas famílias sistematicamente têm fornecido à prefeitura, de maneira gratuita, o cascalho, que é abundante em seu terreno, justamente para esse fim. Deste modo, é no mínimo injusto que a prefeitura retire dessa região o cascalho para conservar outras estradas e não faça a conservação da estrada da própria localidade. Assina o vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Em discussão, indicação número 44, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordaram, favor como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 49, do vereador Júlio Pimenta. Solicita que a prefeitura estude a possibilidade de construir um passeio de pedestres na rua José da Rocha Filgueiras, no Alto das Dores. Essa solicitação se torna pertinente, uma vez que com a construção haverá a interligação entre a Igreja das Dores e o Morro do Trator. Além do mais, crianças e moradores da parte alta estão dando volta ou passando dentro da rua, o que coloca em risco a segurança de todos. Assina o vereador Gil Pimenta.
Como é de minha autoria, eu peço então ao vice-presidente da casa, vereador Luiz Gonzaga, pode ser do mesmo local, só tem uma, que possa colocar em discussão e votação o referido projeto. A indicação. O microfone lá
mesmo. Indicação 49/2009. Em discussão, os vereadores que em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em seus lugares. Os que não estiverem de acordo, favor se manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 5109, do vereador Maurício Moreira Paquinha. Solicita que a prefeitura providencie melhorias no Morro da Forca, conhecido ponto turístico da cidade. Essa indicação é de fundamental importância para a comunidade ouropretana, pois o referido local encontra-se completamente abandonado, sendo utilizado principalmente por pessoas com atitudes suspeitas, inibindo a visitação do local. As melhorias poderiam ser banheiros, iluminação, segurança, paisagismo, equipamentos de lazer e outros. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Em discussão, indicação número 51, de autoria do vereador Paquinha. Uma boa indicação, o Morro da Foca realmente, né, precisa, merece, né, ponto nobre da cidade. Eu mesmo vou muito lá, é perto da minha casa, quando morava ali na Chave da Veiga, e me relembra muito meu tempo de infância, de criança, que eu ia para lá com os amigos, a gente brincava lá, de, como é que fala aquelas brincadeiras antigas de criança, de polícia e ladrão, de pique-esconde, tinha uns brinquedos lá. A gente vai ver esse capino lá direitinho, tudo, mas precisa de uma destinação, né, de uma melhor segurança, talvez uma iluminação, uma coisa melhor, e trabalhos sociais, trabalhos infantis, né, para aquela localidade. Uma bela indicação. A gente parabeniza o vereador Paquinha pela autoria. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foram como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 52, também do vereador Maurício Moreira Paquinha. Solicito que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar as seguintes benfeitorias para o bairro Padre Faria: reforma da ponte do Padre Faria, em frente à igreja, e reforma do calçamento da rua Santa Rita, e também a limpeza da fonte de água, pois se encontram em situação precária, e essa indicação atende a pedido dos moradores do local. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Em discussão, indicação número 52, de autoria do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador autor.
Presidente, vereador, se prata aí, presidente. Lá no Padre Faria tem uma ponte lá que está muito onde o pessoal passa. De um lado do outro, aquele fundo e as pedras estão subindo todas para cima. E essa ponte tem muitos anos que não faz reforma. Ela é tão importante quanto essa ponte aqui de Antônio Dias, Parece que todo ano eles fazem reforma nessa ponte. E a nossa está desdeixada. Gostaria que olhasse com carinho, Padre Faria. A iluminação também está muito escura lá na pracinha do Padre Faria. Muito obrigado.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram foram como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 53, vereador Leonardo Barbosa. Solicita à Prefeitura que estude a possibilidade de recuperar os fundos da rua Bernardo Vasconcelos, no bairro Antônio Dias, cujo local é utilizado por moradores e passantes para acesso à citada rua e à rua Padre Antônio de Carvalho, a rua onde antes estava instalada a Rádio Ouro Preto. A presente indicação se faz uma vez que as condições do local são caóticas e oferecem risco aos pedestres, moradores, visto que no local ocorre grande movimentação de solo, devido à ruptura da rede pluvial que capta as águas das chuvas provenientes do beco conhecido como Beco da Castela. Ouvimos alguns moradores, visitamos o local e constatamos o risco de desabamento de casas e do calçamento. Moradores a procurar a Secretaria de Obras, onde tiveram notícia que seria emergencialmente colocado um guarda-corpo no local mais crítico, que fica acima da residência número 97, onde mora a senhora Sandra do Carmo Rosa, que inclusive esteve nessa casa para apresentar o problema aos vereadores. Ainda não tomou-se nenhuma providência, os moradores estão correndo risco de vida. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, indicação número 53, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Com a palavra, vereador autor.
Parabenizar o serviço de assessoria minha, né? Porque a filha de uma das moradoras desse local que nos procurou aqui nessa casa, e eles foram lá fazer essa visita. Pelas informações constatadas nessa indicação, a gente vê que precisa de uma intervenção o mais rápido possível. E é o que eu venho falando aqui nessa casa. O que que é de prioridade deste governo, dessa casa? Eu tenho certeza que a prioridade dessa casa é zelar pelo bem-estar do nosso povo. E eu tenho feito pouquíssimas indicações pelo fato de que no mandato passado, de 30 ou 40 indicações que eu fiz, apenas 2 foram atendidas. Apenas 2 foram atendidas num município que tinha um orçamento bombando de bastante dinheiro. E eu tenho observado aqui nas reuniões, tem entrado bastante indicação. Isso é importante que os vereadores daqui para representar o povo. Agora, será que essas sugestões que a gente está dando ao Poder Executivo, inclusive até ajudando o trabalho deles, porque muitos deles ficam dentro dos seus gabinetes, secretários, assessores especiais, outros assessores. E o que pega no dia a dia mais são as pessoas que são efetivadas no município. Mas, e essa casa também rever até um limite de indicação. Porque fazer a indicação aqui, pôr no rádio, que foi aprovada, mas será que vai ser atendida? E eu vou estar fazendo daqui a hora que completarmos 90 dias deste novo mandato, vou estar fazendo uma comparação das indicações que eu fiz e das indicações que a base aliada do prefeito fez, para ver se estão sendo realmente pelo menos 10% ou 15%, quem sabe 20% sendo atendido. Sabemos da dificuldade que o Poder Executivo irá encontrar de agora para frente, devido ter caído em torno de 46% da arrecadação referente ao CEFEM. E vamos aguardar esses desenrolar. Agora, esta indicação, como está escrito aí, é uma indicação que corre risco de vida a algumas pessoas, questão de desmoronamento. Então, não é acredito que não pode deixar de ser atendida. Está bem próximo de nós aqui, esse local onde que essas pessoas residem. Então, espero que seja atendido. E quando completar os 90 dias, eu vou fazer um levantamento, vamos ver se realmente está sendo atendido. Agora, vai faltar recurso devido à queda na arrecadação, mas vai faltar recurso também por causa das péssimas qualidades das obras que foram feitas no ano passado. Exemplo, a quadra do Morro, lá do Alto da 3 de Maio, o calçamento do Lírio do Campo já mexeram, remexeram nele umas 5 ou 6 vezes. Outras obras, poderia falar de várias aqui, que estão sendo problemáticas. A comissão, agora mesmo, a comissão aí fez um belíssimo relatório dizendo de obra mal feita. Até quando que nós vamos ter que tolerar esse tipo de coisa? Dinheiro jogado fora, até quando? Já não dá para aguentar isso mais não. Então vamos. Foi bom aquela indicação do vereador Flávio para essa casa ser mais fiscalizadora das obras, mas tem que ser punido quem faz a obra má feita. Agora, há uma equipe que fiscaliza da Secretaria de Obras. Por que que não estão fiscalizando da maneira que deve fiscalizar? Porque estão preocupando só em pagar essas empresas. Tem que ter qualidade. E muitas das obras que estão fazendo aí não estão tendo qualidade. Isso é desperdício de dinheiro público.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu queria reforçar a indicação do vereador Léo. A Sandra parece que está até aqui na plateia. Ela esteve comigo outro dia, conversando no meu gabinete. Eu liguei também para a Secretaria de Obra. Não fiz por escrito, mas só telefonei exatamente em função da urgência do caso. Não sei se houve algum andamento, fiquei até dar um retorno para ela, mas acho que a indicação é pertinente, é bom estar até registrado. E vamos esforçar também, viu, Léo, para poder, independente da situação ou oposição, ter esse posicionamento da Secretaria de Obra, que é a questão não partidária política, mas de segurança das famílias que moram e transitam por ali. Então, reforçarei por um telefonema também, fazendo referência à sua indicação, dando até uma satisfação para a Sandra que está aí. É bom ter entrado com a indicação que escreve, está escrito, e a gente vai telefonar de novo para reforçar. Tá bom, Sandra? Sou favorável à indicação, Léo.
Tem discussão. A palavra é a vereadora Clube Mara.
Semana passada, na terça-feira dessa semana, eu fiz uma indicação, não, foi quinta passada, em relação ao muro de arrimo que tem também nessa região aí, na passagem. E eu tentei falar agora com o Júlio Correia, porque essa situação já está desde as chuvas de dezembro, me parece, né? Da chuva que caiu mais forte no mês de dezembro. E para saber do secretário de obras em que pé que está, o que, que já foi feito, se já tem alguma coisa em vista. Então, assim que ele me retornar aqui, vou poder estar dando uma fala mais satisfatória para as pessoas, tá? Mas também sou de acordo e voto favorável para até ajudar na indicação que foi feita na semana passada. Ok?
Continua a discussão. São muitas casas que moram lá, muitos moradores, né? Quem não conhece lá, um beco, mas ele dá acesso à rua Antônio Carvalho e ao Palácio Velho ali. Muitas pessoas, porque tem um campinho lá da República, o pessoal tem movimentação de crianças, de pessoas que transitam lá, que para de lazer, e os moradores que se dirigem às suas casas. Importante. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram foram como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 54, vereador Maurício Zacarias Gomes, solicita que a prefeitura estude no distrito de Lavras Novas a construção das seguintes benfeitorias: calçamento da rua do cemitério, redes pluvial e de esgoto na rua do cemitério e iluminação do campo. É uma indicação que atende a pedido dos moradores. Assina o vereador Maurício Zacarias.
Em discussão, indicação número 54, de autoria do vereador Maurílio Zacarias. Em votação, os vereadores concordaram, foram como estão, quem não concordar, foram manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 55, também do vereador Maurício Zacarias, solicita à prefeitura a colocação de 3 ou 4 postes na rua Augusto Ferreira Costa, no bairro Ezequiel Sacramento, em Cachoeira do Campo. Justifica a indicação, tendo em vista que a rua não possui iluminação suficiente. Assina o vereador Maurício Zacarias.
Indicação número 55, de autoria do vereador Maurílio Zacarias. Em discussão,
presidente,
com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Questão na dúvida, vereador Maurílio, disse, seria Residencial Sacramento. Se não é o bairro Residencial Sacramento, que ali está Ezequiel Sacramento. Acho que alguém confundiu na hora de digitar lá. Tem que corrigir, né?
Bairro Residencial Sacramento e Cachoeira do Campo. Com a palavra, vereador Maurílio Zacarias.
Vou fazer um pequeno questionamento, porque na verdade essa indicação... Parece que já tem 5 anos que foi feita essa indicação e todos os vereadores, parece que passou por Cachoeiro, o Gerardo Godinho, o Zé Maria, fez essa indicação para essa rua. É, lembrando que os vereadores ficam realmente preocupados com a indicação e eu tenho várias indicações que não foram atendidas. Eu acho que é comum, é que eu já disse aqui, no passado, as indicações nem passavam pelo plenário. Na minha presidência, eu voltei as indicações, que é uma forma da demonstração que o vereador, pelo menos, se não levar em consideração para o outro lado, está demonstrando que o vereador tem interesse. Ele está fazendo a indicação, está fazendo o pedido, como é o caso dessa rua. Já há mais de 5 anos que eu lembro que foi feito, só olhar aí que deve estar registrado, indicação que foi feita e não foi atendida. Então, a comunidade... né, continua cobrando, como nós temos outras indicações. Claro, a indicação, como era no passado, entrava muita indicação, foi limitado para 2 por cada reunião, exatamente por isso. Porque hoje, a quantidade de indicação que está entrando hoje, se fosse o prefeito atender, é claro que ele vai ter dificuldade para atender. Essas indicações que estão entrando hoje, pelo menos a anterior minha aí, que é de Lavras Novas, a gente entra com indicação porque é pedido da comunidade. Mas a gente sabe que tem parte aí que é um pouco difícil de atender. Caso de rua, calçamento não é tão difícil, mas igual essa iluminação. É uma coisa ainda que tem que estar esperando, às vezes coisa do governo e tal. Mas é válido porque a qualquer momento que surgir, o prefeito já está sabendo que, né, tem esse pedido. Claro que a gente sabe, difícil é, mas eu, por exemplo, sou um pouco ponderado nas minhas indicações exatamente para ver se atende. Eu acho que eu devo ter umas 20 penduradas que não foi atendida. Então, é por aí. Mas vamos continuar fazendo outras até ver. Pelo menos se esquece das antigas e lembra das novas. Obrigado.
Ou então lembra das antigas e das novas, né? Melhor ainda. É, o vereador está no meio do povo... e é o representante do povo para orientar o prefeito, né, naquilo que o povo deseja e solicita. Então, é uma das formas regimentais do legislativo e válida, né, para fazer o vereador aí atuante e fazer levar conhecimento do executivo o desejo da própria comunidade. Lembrando que nós dependemos do executivo para a execução das tarefas que muitas vezes, né, as pessoas acham que o vereador... tá, não tem vontade, o vereador não executa, então ele espera aí que o executivo possa executá-las. Continue em discussão, em votação, os vereadores concordaram, por favor, manifestar. Quem vereador concordar, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 56, vereador Luiz Gonzaga, solicita à prefeitura que providencie calçamento, rede pluvial e iluminação pública na rua Campinas, no Morro Santana. Esse pedido atenderá 12 famílias que residem na rua. Assina o vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 56, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Isso.
Indicação 57, a vereadora Cromara Batalha, para que o prefeito providencie a revisão da Lei 124/94, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal. Vereadora Cromara Batalha.
Indicação número 57, autoria da vereadora Clovimara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a minha comissão. Quem não concordar, vou manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos, então, para os requerimentos.
Requerimento do vereador Flávio Andrade. Solicita que seja convidado a essa casa o secretário municipal da Fazenda, o Aman Pinto Coelho, a fim de informar sobre os eventuais impactos da crise financeira mundial na arrecadação do município.
Em discussão, requerimento número 29, autoria do vereador Flávio Andrade. É isso, é importante esse requerimento, né? Nós conversamos com os vereadores para o secretário municipal da Fazenda possa vir a esta casa para nos dizer como está a arrecadação do município, quais são os impactos sofridos, tendo em vista até a audiência pública que nós fizemos aqui, ouvimos as empresas. Inclusive, hoje, nós recebemos nessa casa a visita dos representantes da empresa da Samarco, mandaram um representante na audiência pública, hoje veio pessoalmente o gerente geral, que, inclusive, diz que está otimista, acho que o pior já passou. Segundo informações dele, ele espera que no próximo mês de março ele volte a operar 90% da sua produção. Então, é uma boa notícia, né? Espera que... Perguntei se havia, poderia haver algum desemprego, disse que não, tem alguns funcionários de férias coletivas, mas que vão retornar, a princípio, todos para os seus postos. A gente fica feliz com a notícia e esperamos também que as outras empresas também recuperem e retomem a sua, seu vigor. É, continua a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Projetos em primeira discussão.
Projeto de lei 0809, de autoria do vereador Flávio Andrade, que modifica a lei 437/08, que estabelece normas para a utilização do teatro municipal. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Em discussão, projeto de lei número 8, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar.
Vou me abster desse projeto, presidente.
Uma abstenção do vereador Leonardo Barbosa e 7 aprovações.
Projeto de lei 0509, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, denomina logadouro público no Morro São Sebastião, Travessa do Fundão. Parecer das comissões é favorável, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 5, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos para os projetos em redação final.
Projeto de lei 0609, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a pagar o valor mensal de R$ 1.600 para a Associação dos Municípios da Região dos Inconfidentes. O parecer das comissões em conjunto é favorável.
Em discussão, projeto de lei número 6, de autoria do prefeito municipal, em redação final. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos para a palavra de oradores.
Se inscreveram como oradores, vereador Maurício Moreira Paquinha, Flávio Andrade, Clovimara Batalha, Silmério Rosa de Oliveira, Luiz Gonzaga de Oliveira e Leonardo Edson Barbosa.
Atendendo a solicitação do requerimento número 80, com a palavra vereador Paquinha, retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 81, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Senhor presidente, vereadores, comunidade presente, só fazer referência, está saindo agora para a praça o bloco do CAPES AD, do CAPES 1, é o pessoal da saúde mental da prefeitura, chama os conspirados, legal, já sai há alguns anos, vem a turma do Padre Faria, a turma da Água Limpa, e tem também o trabalho da infantil agora lá na antiga FEBEM. Eles estão distribuindo um folhetinho sobre uso de drogas, drogas injetáveis, bebidas. Então, parabenizar a Josiane, que é a coordenadora administrativa lá do CAPES, o Paulo Francisco, que é o coordenador médico, e pedir que a gente possa agora mesmo estar na praça prestigiando, então, os conspirados, que é o bloco do CAPES AD, do CAPES 1, e do CAPS Infantil. Muito obrigado, presidente.
Atendendo a solicitação no requerimento número 82, com a palavra a vereadora Clubimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de falar sobre as atividades carnavalescas de Ouro Preto no Carnaval 2009. Hoje é a abertura lá no Espaço Folia com a escola de samba, a bateria da Portela. E espero que esse carnaval seja como todos esses quatro anteriores, né? Com muita responsabilidade, as pessoas com muita responsabilidade, com muita lucidez. Isso é muito importante. E desejo a todas as escolas que vão desfilar, né? Muito sucesso. E que a gente possa ser tetra, né, Paquim? Padre Faria. Alô, gente. Um abraço. Tudo de bom, responsabilidade e lucidez. Ah, queria cumprimentar também a Cristina Tárcia. Muito tempo que você não vem à casa, Cristina. Um grande prazer tê-la aí, apresentando o Jornal Ouro Preto. É meu vizinho.
Atendendo a solicitação do requerimento número 83, com a palavra o vereador Silmério Rosa. Retirado pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 84, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, rádio ouvintes, plateia presente. Essa semana, senhor presidente, eu fui convidado pela comunidade do Morro da Mata para ver uma situação na qual se encontra uma ponte que dá acesso aos principais aos moradores do Morro da Mata. E eu gostaria muito, senhor presidente, que eles reclamam que há uns 8 anos a prefeitura não tem dado assim, uma cobertura para eles. Lá tem uma ponte lá que devido o rio vai enchendo assim com cascalho, e hoje essa água já está atravessando por cima da ponte. E parece que está tendo uma omissão do poder público nos últimos 10 anos. E desta vez, por causa dessas últimas chuvas fortes, o pessoal não está conseguindo nem passar lá. E esse acesso ele pega ali no sentido do Cumbi e sai ali na Serra Siqueira, no Arrozal. E também, na cabeceira da ponte, ela devido a essa chuva estar passando por cima dessa ponte, já comprometeu uma parte da cabeceira lá que... Se for uma coisa assim de socorro, talvez com 2 metros cúbicos de concreto é a mesma coisa. Com 2 metros cúbicos de concreto, possa assim, ter uma economia dela não cair. E é uma coisa que com a máquina lá, senhor presidente, com 2 dias, ou seja, com 3 mil reais, se tiver uma boa vontade. Com 3 mil reais, eu acredito que faça serviço lá. Mas se não tomar uma providência mais rápida, eu creio que vai ter que fazer outra ponte e talvez gastar 50 mil reais, assim, mais ou menos pelos cálculos. E a comunidade, assim, eles questionam que já vieram várias vezes, que pede na Secretaria de Obra, mas que não tenha ninguém assim que possa ir lá, que as pessoas não gostam nem de ir lá. Eu acho um absurdo a gente... entrou nessa casa aqui e a gente não pode ser omisso. Se a gente for chamado, a gente tem que ir lá, sim. E quando coloca a gente aqui nessa casa, então a gente tem que... Se chama a gente tem que ir. Qualquer vereador que for chamado, eu acho que a gente tem que respeitar o povo. E eles me questionaram isso e eu fui pessoalmente no sábado, atrasado lá, e constatei realmente que se não tomar providência rápida, aí a prefeitura vai ter que gastar uns 50 mil reais. Então, o que eu peço é os órgãos competentes que olhe com carinho aquele povo lá, que parece que eles, né, nós não podemos deixar eles pensar desse jeito que está desdeixado, não. Sempre terá que ter alguém que luta pelas causas. Era só isso hoje, presidente, que eu queria falar. Muito obrigado, senhor.
Muito bem. Comunicar ao diretor de estrada, né, que tomou providência. Atendendo a solicitação do requerimento número 85, a palavra é o vereador Leonardo Barbosa.
Plateia presente, vereadores, ouvintes das rádios. Dois assuntos, ou três. Amanhã iremos lá na Procuradoria Regional do Trabalho, né, vereador Flávio? A partir das 14h, o presidente do sindicato da Novela está aí. Estava conversando com um amigo meu ali mais cedo. Será que em outras cidades ou mesmo estados, às vezes acontece de que alguma empresa, por motivo ou outro, queira fechar, e às vezes os funcionários da empresa, eles acabam criando dentro da empresa uma cooperativa e às vezes até compra a longo prazo a firma. Talvez teria possibilidade, por exemplo, os funcionários da Novelis pagar a Novelis daqui 20 anos, já que eles vieram a fechar mesmo. Será que havia essa possibilidade, vocês começaram a fazer esses levantamentos, se eles continuar truncados da maneira que estão, dizendo a ferro e fogo que vão fechar, que vão fechar, apesar que eles querem fechar e mexer com usinas, né? Vender energia. Será que nós vamos deixar? É? Já deu recado para eles aqui outro dia. Então, pá, Flávio, vereador Flávio sugeriu o varal das carteiras de trabalho aqui na praça, que é louvável também. Eu sugeri lá no final do canal, lá a gente jogou uns dinamites lá e jogar que tem no chão, verdade. É? Eles não querem detonar com a vida das pessoas? Não querem usar a água nossa, nossos solos aí e explorar do nosso povo, viver de energia enquanto que siga num bembão lá na Índia? Se nós não fazemos alguma coisa, vai fechar mesmo. Vai fechar. E apesar, e muita coisa aqui no Brasil, para alguma coisa mudar, tem que morrer alguns mesmo. Ou que morra eu, ou outro, se quiser. Porque Tiradentes, o povo não fala que Tiradentes aí foi um herói? É? A plateia está manifestando, senhor presidente.
Essa plateia que se contém.
Tem que ver com o Gleisi, seu chefe lá.
É? Peço a plateia, que a palavra está com o vereador, peço a plateia.
Companheiro de Gleisi.
Para que secretário. O vereador possa fazer seu pronunciamento.
Então, aqui no Brasil, muitas dessas coisas precisam acontecer. E fui bem claro para os funcionários da Novelas aqui, no dia daquela belíssima audiência pública, né? Compareceram massa a população de Ouro Preto, e porém houve o fato da omissão de algumas empresas não vir a essa casa, inclusive a Novelis, e que está pegando carona mesmo com essa questão dessa crise, mas já vem o mercado, já vem dando algum sinal de recuperação. E o presidente disse aqui agora mesmo que gerente da Samarco esteve nessa casa dizendo que lá para março, abril, já vai retomar 90%. Isso é uma boa notícia. Né? E agora, a Novelis está querendo pegar carona mesmo na crise e desempregar em torno aí de 1.200 pessoas de Ouro Preto, direto e indireto, por causa da cadeia de emprego. 400 lá, mas nesse meio tempo tem o motorista, tem empregada doméstica e vai por aí afora. Eles não estão pensando de verdade na nossa comunidade. Se eles querem guerra, quem topar, eu estou junto. Agora, quem não topar, sozinho também não tem jeito da gente ir. Não tem jeito. Quem topar, estou aí. É? Um outro assunto, mas amanhã nós estaremos lá, se Deus permitir, né, Flávio? Estive ontem no distrito de Rodrigo Silva, fazendo a visita lá na escola que está sendo reformada, e visitei mais algumas outras casas, a vereadora Lívia Clovibara. E está ficando legal a reforma, porém está devagar a reforma, né? E o que que me causou uma preocupação lá, que tem apenas dois funcionários somente. O empreiteiro mandou todo mundo embora. Então, qual que é a previsão? A senhora sabe qual que é a previsão de entregar aquela escola? Tem não, né? Pois não, vereador.
Me parece, tá? Me parece. Porque a secretária é Marcília Chaves, né? Mas quando eu saí, dia 31
no papel,
de,
né,
de dezembro, isso é o senhor que está falando. Dia 31 de dezembro, me parece que até 31 de março, que é o tempo máximo para entrega, podendo ser prorrogado mais uns 60 dias. Mas me parece que o contrato é até 31 de março deste ano, 2009. Tá?
Muito obrigado pela informação. Até dia 31 de março, então falta em torno de 30 dias. Então, já tem uma brecha aí para ser prorrogado, que terá que ser prorrogado mesmo, porque não ficará pronta no dia 30 de, no dia 31 de março, porque uma obra daquele tamanho, que tenha dois funcionários, e mesmo assim tem um lá que já está de aviso também. Então, não vai ficar pronto. Tá passo de tartarugas. Não sei se está tendo... Não sei se está tendo problema lá de medição de serviço, que o empreiteiro não está recebendo, porque aquilo é uma prioridade. Já falei sobre o pouco que entendo de obra. Gostei da estrutura nova da escola, mesmo. Mas, então, deverá ficar daqui pronta mais ou menos 90 dias. Mais ou menos 90 dias. Causa essa preocupação, porque o município está pagando um aluguel. Qual que é o preço daquela casa lá, daquele sítio? Uns mil e poucos, R$2.000, né?
Vereador, são três imóveis alugados. Eu não posso falar, porque eu não tenho isso de cabeça, eu não tenho. Mas eu posso trazer na próxima reunião. Mas me parece que não passam, as três casas não passam de R$2.000, não. Tá? Acho que não passa.
A gente tem preocupação que a empresa cumpre o que está no contrato e que entrega no tempo que está no contrato, porque isso vai gerar economia ao município. Em tempo de crise, toda economia que puder fazer é viável. É bom para o povo, porque remédio já está faltando, como eu disse na reunião passada. Os não padronizados já estão faltando há quase 5 meses. E não pode continuar faltando remédio não padronizado, porque os não padronizados são pessoas extremamente carentes que necessitam desse medicamento. Então, a cidade, que é patrimônio, que tem o nome que Ouro Preto tem, o município não pode deixar faltar medicamento. Esse recurso desse medicamento não padronizado, ele é especificamente do próprio Fundo Municipal de Saúde. Não pode. Essa vagareza tá demais. E começa aí hoje o carnaval. Desejamos a todos os que irão se divertir em nossa cidade que divirtam-se com consciência, respeitando uns aos outros, né? E que brinque bastante com juízo, né, Flávio? Você vai brincar carnaval com juízo, hein, Flávio? Até cortou o cabelo, né? E depois do carnaval nós vamos fazer um levantamento quanto que a Secretaria de Turismo e Cultura gastou, se gastou a mais ou se gastou bem menos, porque nós não podemos esquecer que houve um secretário chamado Vitório Lanari há 2 ou 3 anos atrás aí, que meteu a mão no dinheiro do carnaval. E eu cansei de falar nessa casa aqui. E providências poucas foram tomadas. Meteu a mão.
Ele fez um trampinho com 120 mil reais aí, negócio de alimento não quilo perecivo aí, que o quilo do arroz custou 47 reais. Está tudo anotado lá no meu gabinete. Então, ele foi exonerado. Até hoje ninguém sabe por quê, mas que teve problema com o dinheiro, teve. Eu cansei de falar aqui. Se não tivesse, tinha que processar Deus. Então, porque era verdade. Muito obrigado.
Presidente, deixa eu só fazer referência.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Porque eu falei aquela hora, mas esqueci de falar, de dar o detalhe aqui. O CAPS AD, lá do Padre Faria, faz hoje um belo trabalho de combate a álcool e drogas. E eles estão soltando esse boletim, que está sendo distribuído hoje, exatamente você de cara limpa, ou então, como alguém vai usar droga mesmo, infelizmente, eles orientam aqui. Se você usar drogas aspiradas, evite compartilhar canudos, evite preparar a droga com cartões telefônicos e evite usar notas de dinheiro. Se você usar drogas injetáveis, não compartilhe agulhas e seringas. Limpe o local onde será injetada a droga e use água e frascos limpos. Se você usar crack, evite usar latas ou copos usados, não compartilhe cachimbo e procure usar protetor labial. E se você beber, tome água ou refrigerante.
Por favor, gente, peça a plateia.
Se você beber, tome água ou refrigerante entre uma bebida e outra. Não aceite bebidas de estranhos. Lembre-se, beba bastante água, não misture uma droga com a outra e use camisinha. Ao sentir sensações de mal-estar, tremores ou suor excessivo, procure atendimento médico e diga o que você usou. Divirta-se com segurança. Assine então a equipe do CAPS AD, a Secretaria Municipal de Saúde, e eles estão também na campanha do Ministério da Saúde, distribuindo o folhetim com a camisinha junto. Então, parabenizo a Secretaria de Saúde, parabenizo o CAPS. Volto a falar, o melhor é ninguém usar droga. Como vai ter gente que vai usar, eu acho que essa orientação pode evitar um mal maior. Obrigado, presidente.
Não tendo mais inscritos, a gente informa os vereadores que o convite para a vinda do superintendente SEMAI ficou para após o carnaval. A gente solicita os vereadores que entreguem na secretaria até o dia 2 de março, segunda-feira, os assuntos a serem esclarecidos para que possamos oficializar o convite. É, conforme eu tinha mencionado na última reunião, eu queria pedir a casa que verifique a possibilidade da gente implantar um ramal do nosso telefone do 0800 da casa, se há possibilidade através de um PABX a gente implantar um ramal no nosso centro de atendimento cidadão na casa alugada, onde funciona hoje a prestação de serviço de carteira de identidade e de antecedentes criminais. A nossa ideia, como relatei para os vereadores, e vamos fazer uma tentativa, tendo em vista que ninguém se opôs e acho que pode ser viável, é que de vez distribui a senha pela manhã na porta da Câmara, são 20 senhas por dia. Nós pretendemos fazer essa distribuição de senha por telefone, pelo 0800. A pessoa vai ligar para o 0800, se tiver interesse em fazer identidade, vai ser transferido para o órgão pertinente e a pessoa já vai fazer uma consulta prévia no terminal. Os funcionários são habilitados para isso, foram treinados pela Polícia Civil. Se não tiver nada, tiver tudo de acordo, eles agendam já a vinda da pessoa para o dia. Mesmo que possa ser, demorar uma semana, vamos supor que seja no dia seguinte, mas é melhor do que a pessoa vir aqui tentar pegar uma senha, são 20 por dia, às vezes consegue, às vezes não consegue. Quem consegue tem que esperar meio-dia para abrir o centro de cidadão. E quem consegue, muitas vezes, às vezes chega lá, tem algum impedimento, algum problema, às vezes nem sempre ele consegue sair com a identidade. Então, já seria um pré-atendimento telefone, eu acredito que com isso a gente facilita para a população de Ouro Preto. Infelizmente, ainda vão ter que ser 20 por dia, tendo em vista que tem outras cidades que utilizam esse serviço, como Mariana e Itabirito, e outras, tem gente de várias localidades, mas nós vamos, após o carnaval, é só questões técnicas, a gente poder providenciar, nós vamos fazer com que um telefonista atenda o telefone, não só para esses assuntos, mas todos os assuntos relacionados à Câmara. Nós vamos aperfeiçoando os serviços aos poucos e, com isso, melhorando a prestação de serviço para a população. E acredito que, inclusive, esse de prestação de serviço da identidade. Se algum vereador ainda quiser dar alguma sugestão e tudo, né, nós estamos abertos para as mudanças que estamos implementando. Esperamos que dê certo para melhor. Com isso também vai facilitar para as pessoas das localidades que estão solicitando, que têm dificuldades para vir em Ouro Preto, acho que vai facilitar bastante dos distritos para poder fazer esse agendamento. E futuramente nós vamos retornar com o CAC itinerante depois que a gente fizer esses aprimoramentos internos. Nós convidamos a todos os vereadores, através pelo prefeito municipal, mandou o convite a esta casa, abertura oficial do carnaval é agora às 20 horas, no estacionamento Centro de Convenções, onde o prefeito entrega a chave da cidade para o Rei Momo, né, e a rainha do carnaval. Então, todos os vereadores convidados. Mais algum? Registrar a presença aqui da Cristina Tass. Seja bem-vinda a esta casa. Minha mãe, também presente. Demais, né? Vou agradecer aqui a presença de todos. E desejando a todos um feliz carnaval. Para quem gosta de brincar, brinque bastante. Quem gosta de rezar, reza bastante. Quem puder aproveitar, descansa bastante. Né, estaremos aqui na próxima quinta-feira, reunião ordinária desta casa, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Bom feriado, bom carnaval para todos. Peço secretário, faça chamada.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus, do povo ouropretano, declaro encerrada esta sessão. Agradeço a presença de todos.